delegado Márcio Marodim, conosco aqui. Obrigado por aceitar o convite para que possamos falar de fatos positivos, do trabalho da Polícia Civil em nossa região. Seja bem-vindo, delegado, mais uma vez aqui no estúdio da tua Rádio Cristal.
Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer voltar aqui aos estúdios da Rádio Cristal, participar novamente com você aqui do programa e atender aí, esclarecer a população, conversar um pouco aí sobre o trabalho que está sendo desenvolvido que, aqui pela Polícia Civil de Soledade, né, e de toda a nossa região, né, porque, como todos sabem aqui, Soledade é sede da 24ª Região Policial, né, então nós temos aí esse trabalho local, mas também temos um trabalho aí regional, né, que é um métier aí, que é um fundamento aí de um dos trabalhos da Polícia Judiciária, né? Principalmente com o avanço de facções criminosas para o interior do Estado, cada vez mais a Polícia está trabalhando de forma regionalizada e não só local.
6 meses de trabalho, de prisões, de esclarecimentos, de crimes que ocorreram em nossa região. O balanço é positivo até o presente momento, mesmo com as dificuldades de recursos humanos, de equipamentos para o trabalho, delegado?
Olha, Paulinho, nós entendemos que o balanço é positivo, né? Por que que ele é positivo? Porque apesar dos números da violência, os números que a gente tem, nós temos aqui na região, né, um número muito bom de esclarecimento dos crimes, né? Só para te dar uma informação, nós temos aqui na região policial, né, então abrange aí tanto Soledade quanto os municípios aí da 24ª Região Policial. Então, Espumoso, Tapera, Arvorezinha, Antagorda, Ilópolis, né? Enfim, todos os municípios aí, Fontoura Xavier, Barros Cassal, todos os municípios da 24ª Região Policial. Nós temos um índice de elucidação desses crimes hoje, né, no ano, de 76%. A média é 76% de esclarecimento dos crimes. Sendo que no mês de março, por que que eu estou me referindo a março? Porque em abril ainda nós não temos esses números, não chegou ainda para nós o balanço do mês de abril. Ele é sempre feito até o dia 15, né, do mês. Então ainda não chegou para nós, isso vem da nossa divisão de planejamento, né, de Porto Alegre. Mas no mês de março, que é o último balanço que nós temos, a região, né, chegou a um índice de elucidação de 80%. É, de quase 80%, na verdade são 79,1%, né, então de quase 80% de elucidação dos crimes. Então veja que, e aqui em Soledade, né, nós tivemos no mês de março aí também 76% de elucidação dos crimes. Então veja aí que são índices muito bons de elucidação. O crime acontece e a Polícia Civil elucida, né, pelo menos aí em 75%, em 3 quartos, né, dos casos aí, nós temos a elucidação dos crimes. Mesmo como tu falaste, mesmo com toda a dificuldade que nós temos, né, nós temos esses números aí para apresentar para a população. Então essa é a função da Polícia Civil, né, e a gente está cumprindo ela. Nós acreditamos, claro, sempre há espaço para melhora, né, enquanto a gente não chegar a 100%, sempre há um espaço para melhorar, mas frente aos índices que nós temos aí como metas, principalmente da chefia de polícia, né? A chefia de polícia nos coloca aí uma meta de 60%, né? Nós chegamos aí na região a 80%, então praticamente de cada 5 crimes que acontecem aí nós temos 4 elucidados. Então nós acreditamos que estamos, pelo menos se a gente não consegue fazer tudo aquilo que gostaria, pelo menos a gente está no caminho certo, e os números mostram isso.
Quais são os fatores, delegado Marodim, que levaram a esses números?
Olha, eu acredito que principalmente o empenho, né? O empenho de todos os policiais, né, delegados e agentes, né, inspetores e escrivães, né? A gente tem uma equipe muito boa aqui na região. Isso a gente percebeu, eu percebi logo que eu cheguei aqui, há cerca de 4 anos atrás, já estamos aqui na região há 4 anos, e desde então nós percebemos o quê? Uma coesão dessa equipe. Né, um engajamento aí dessa equipe, equipe que não interessa aí horário, não interessa dia da semana, está sempre disposta a esclarecer os casos, principalmente os casos graves. Um exemplo aí, só para te dar um exemplo disso, foi a ação feita No sábado, agora, depois do feriado, né, no dia 2 de maio, né, uma ação feita no sábado pela manhã na cidade de Barros Cassal, né, onde foram presos dois suspeitos de uma tentativa de homicídio lá ocorrida. Então, o delegado Marcos, que responde pela delegacia de Barros Cassal, assim que conseguiu o esclarecimento, pelo menos a identificação dos suspeitos, representou ao Poder Judiciário pela expedição de ordens de prisão, as quais foram deferidas, né? E no sábado mesmo, né? Ou seja, não interessa dia, não interessa horário, né? Os policiais se reúnem e se enganjam para que a gente possa realmente cumprir as determinações judiciais e esclarecer os crimes. Então, eu acho que o engajamento dessa equipe que está aqui é o que faz com que a gente atinja esses números tão bons.
Crime que foi esclarecido, latrocínio que chocou Soledade e região e que teve como vítima Denilson Silva. A rápida ação da polícia prendendo todos os envolvidos. Como foi esse trabalho, delegado Marudim?
Bem, nós já tivemos, né? Nós tivemos aí no início do mês passado esse trágico episódio aí, que foi o latrocínio aí, vitimando o Denilson da Silva, uma pessoa muito conhecida, né, moradora aqui de Soledade, um crime que aconteceu lá na cidade de Arvorezinha. E da mesma forma como eu falei anteriormente, o engajamento, né, inicialmente a gente não tinha conhecimento nem do local onde havia ocorrido o crime, né, mas aquela determinação inicial minha, principalmente, foi de que nós não descansaríamos enquanto não encontrássemos o Denilson. Infelizmente, encontramos ele sem vida já, mas a minha determinação foi que a gente não descansaria enquanto a gente não encontrasse ele, e depois de encontrá-lo, que a gente esclarecesse o que havia acontecido com ele, né? E isso aí durou praticamente cerca de 20 dias, 20 a 25 dias, aí, praticamente todo o mês de abril. Aí. Então, diversos policiais de diversas delegacias de polícia, a quem eu faço questão de aproveitar esse espaço aqui para agradecer os meus policiais, né, de todas as delegacias. Não vou citar nomes aqui porque posso esquecer de alguém que trabalhou nesse caso, mas digo assim que trabalharam nesse caso, além de policiais de Arvorezinha, Soledade, trabalharam muitos policiais nesse caso. É. Então, em Ilópolis, nós tivemos policiais civis engajados nesse caso aí, de muitas cidades, até de cidades de fora da região, né? Arroio do Tigre, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, né? Para quê? Para que a gente pudesse, o mais rápido possível, esclarecer esse caso e colocar os suspeitos na cadeia, né? Porque pessoas que cometem esse tipo de crime não podem ficar soltos à rua, né? Graças a isso, graças a esse empenho e graças a esse trabalho aí, a gente pôde indicar ao Poder Judiciário quatro suspeitos, né? E acreditamos que não existam outras pessoas suspeitas desse crime, porque já chegamos num bom nível de esclarecimento do caso, né? Inclusive o inquérito policial referente a esse caso já foi encaminhado ao Poder Judiciário, e, né, indicamos esses quatro suspeitos ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário da comarca de Arvorezinha, baseado em todo o trabalho que foi feito pela Polícia Civil, concordou em decretar a prisão preventiva dos quatro. Os quatro já foram também presos e recolhidos ao sistema penitenciário. Então, infelizmente, né, a vida do Denilson não volta mais, mas foi mais um caso onde, através do empenho, do trabalho sério que tem sido desenvolvido pela Polícia Civil aqui da 24ª Região, foi possível chegar a bom termo.
Esse assunto tem uma reflexão muito grande com a nossa comunidade que nos acompanha, para saber do uso correto das redes sociais, de Facebook, do WhatsApp, Instagram, entre outros mecanismos, delegado, porque esse crime teve uma relação muito grande com o uso do Facebook, uma venda que acabou não se consolidando. Qual a orientação da Polícia Civil para a nossa comunidade nesse sentido?
Olha, Paulinho, essas ferramentas digitais que nós temos hoje, elas servem tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, infelizmente, Pessoas que têm a intenção de causar mal a outras pessoas também usam, ou simplesmente causar prejuízo a outras pessoas, estão usando cada vez mais essas ferramentas digitais, porque acham que estão protegidos por fazer crimes aí através da internet, né? O que não é verdade. Mas os cuidados, na verdade, esses cuidados, eles devem ser tomados, né, com a obtenção de o máximo de informações possíveis sobre as pessoas com quem nós estamos negociando, horários de negociação, né? Nós percebemos que no caso do Denilson, por exemplo, o horário da negociação, ele foi um tanto quanto incompatível, né, com, né, uma venda de um veículo ali realizada próximo das 6 horas da tarde. Né? Depois nós ficamos pensando como é que se faria o pagamento nesse horário. Né? Porque não é um valor baixo, né? Se fosse um valor tão baixo, né? Mas enfim, já era um veículo de um certo valor. Então, como é que se daria isso aí? Sabe, nós, claro, hoje, como eu te falei antes, né, nós temos aí aplicativos, né, onde a pessoa transfere o dinheiro na hora, e, enfim, é possível fazer isso, né? Mas os cuidados a se tomar, principalmente no momento da negociação pessoal, porque qualquer negociação ela pode começar por meio de uma rede social, mas no momento onde você passa da negociação virtual para uma negociação pessoal, né, de forma presencial, esse é o momento que você tem que tomar o maior cuidado possível. Então, é importante que isso seja feito em local público de movimento, né? Um local público de movimento, né? Que seja aí, talvez aí um posto de combustíveis ou algum outro local onde haja bastante movimento de pessoas, né? Porque esses locais normalmente são locais onde existem câmeras de segurança, né? Qualquer tipo de problema pode ser, às vezes, a polícia pode verificar quem eram as pessoas, e muito cuidado também na questão de transferências de dinheiros, de golpes, né? Hoje nós temos aí uma série de golpes onde as pessoas começam a se relacionar, né, com mulheres, principalmente homens, aí começam a se relacionar com mulheres através de Facebook e depois acabam vítimas de extorsão, né? Essas mulheres acabam pedindo dinheiro, então nós temos que tomar esse cuidado aí com quem a gente se relaciona, tentar conhecer o máximo possível da pessoa antes de começar qualquer tipo de negociação ou mesmo se expor em redes sociais aí e depois virar vítima de extorsão.
11 horas 30 minutos, 10 graus a temperatura, estamos conversando com o delegado de polícia que responde também pela 24ª Região Policial, delegado Márcio Marodim. 4 homicídios registrados em Soledade no ano de 2020. Quais são as informações, o que pode ter ocorrido para que esses assassinatos tivessem ocorrido no nosso município especificamente, delegado?
Bom, nós temos aí, neste ano aí, 3 episódios, né, de homicídios com 4 vítimas, né? Então nós temos aí 3 homicídios com 4 vítimas aqui na cidade de Soledade. O primeiro episódio já faz algum tempo, né? Foi lá no Rincão dos Lautert, né? A questão familiar, brigas, enfim, que acabou aí num homicídio, o homem acabou sendo preso, né? E nós temos mais 2 episódios agora bem recentes, né? Inclusive nos 2 no mesmo final de semana, onde num desses episódios nós temos 2 vítimas, né? 2 vítimas aí, e no outro episódio nós temos 1 vítima. Então, nesse episódio onde nós temos 2 vítimas aí, nós estamos fazendo a investigação, né? Essa investigação ela está sendo conduzida pela equipe aqui da Delegacia de Soledade, e nesta investigação nós temos aí algumas linhas, né? É claro que a gente não pode abrir muito sobre isso, principalmente num programa de tanta audiência como o teu aqui, Paulinho, mas nos parece aí que seja um fato aí ligado aí ao tráfico e ao uso ilícito de drogas, né? Então, infelizmente, É uma orientação que a gente sempre dá, mas infelizmente a gente sabe que isso volta e meia acaba ocorrendo, né? O envolvimento com drogas aí, eu deixo o alerta aí para toda a população, ele é sempre prejudicial, prejudica as famílias, né? Acaba nesse tipo de situação, né? E nós estamos investigando, né? Quando nós tivermos um bom avanço, um bom amadurecimento dessa investigação aqui, nós vamos divulgar o resultado dela. No outro caso, também, né? Eu diria que no outro caso que aconteceu lá no bairro Botucaraí, também há começa onde? No uso de drogas. Então, uso de drogas que leva a pessoa a inicialmente gastar aquilo que possui para adquirir entorpecente. Né? Então, esse rapaz que foi vítima de homicídio lá no bairro Botucaraí, ele era um usuário de drogas, né? Ele começa sempre da mesma forma, todos os usuários de drogas começam da mesma forma, gastando aquilo que possuem, depois começam a fazer pequenos furtos dentro da sua própria residência e depois começam a fazer furtos externos, né? Furtar coisas de outras pessoas. E este rapaz, ele já tinha algumas passagens, né, por furtos aqui na nossa delegacia de polícia, né, e sempre com esse viés, né, com essa intenção de pegar as coisas que furtava para trocar por entorpecentes, por drogas, para fins de fazer uso. Então, acabou sendo vítima de um homicídio, né, praticado ali, ao que a gente já apurou, né, em razão dos furtos que praticava. Né, em razão dos furtos que praticava. Então, nós temos que... Esse crime já está esclarecido, né, nós temos uma pessoa presa e uma pessoa com prisão preventiva decretada, né, e também esse inquérito policial já foi encaminhado aí ao Poder Judiciário. Então, Paulinho, só para te resumir, estou me alongando aqui um pouco com relação a esses casos, mas são casos que sempre chamam atenção e são graves, né? Então nós temos aí esses três homicídios, né, em Soledade, né, com quatro vítimas, sendo que dois deles aí nós já temos o esclarecimento e um nós estamos trabalhando.
Delegado, pode ter alguma relação esses crimes contra a vida, contra patrimônio também, em decorrência da liberação de alguns apenados do sistema prisional através de medidas do Poder Judiciário, em decorrência da pandemia com o coronavírus? Pode ter alguma relação, delegado? E a gente até buscou alguns números aí com o Poder Judiciário, com o próprio Ministério Público, mas não obtivemos a certeza exata de quantos apenados foram liberados em decorrência disso da medida do Poder Judiciário. Pode ter alguma relação os crimes contra a vida e também contra o patrimônio?
Olha, nesses que eu comentei anteriormente, aí, nesses homicídios, nós não verificamos isso. Tá? É claro que a liberação de pessoas presas, né, para cumprir prisão domiciliar, que é a maioria desses aí que tu falaste aí, né, em razão da pandemia do Covid, ela gera uma sensação de insegurança muito maior na população. Né? Quando nós vemos aí, e a gente tem casos aí, pelo Brasil, que volta e meia a gente tem conhecimento, onde apenados que estavam cumprindo pena em presídios e que foram liberados em razão dessa pandemia, acabam cometendo novos crimes. Então, independentemente de a gente comprovar a efetiva participação desses apenados em novos crimes, isso gera uma sensação de insegurança e isso é ruim. Nós como Polícia Judiciária, entendemos que isso é muito ruim, né, para a nossa comunidade.
Outros crimes cometidos de menor potencial ofensivo, furtos, a gente tem percebido, prisões, e a comunidade sempre questiona, manda WhatsApp, prenderam furtando e o envolvido acabou sendo liberado. O que prevê a lei em relação a isso? Porque é importante explicarmos para a comunidade como funciona o mecanismo legal da prisão por furto.
Olha, Paulinho, as prisões, elas, claro, existem hoje no Brasil, nós temos um sistema aí legal que ele prevê que a pessoa só deve estar dentro do presídio após a sua condenação com trânsito em julgado, né? Então, todo mundo aí acompanhou nos últimos tempos aí essa discussão de trânsito em julgado, de prisão em segunda instância, etc. Mas o que prevê a nossa lei é isso. E, excepcionalmente, então, somente de forma excepcional, a pessoa deve ficar presa antes de uma sentença condenatória. E até que sobrevenha essa sentença condenatória, a pessoa, em regra, ela deve ficar livre, deve responder o processo em liberdade. A gente, claro, cada um tem a sua opinião sobre isso, concorda, não concorda, mas isso é o que está previsto em lei. E tanto nós, da polícia, quanto o Poder Judiciário, tem que seguir essa lei que está posta aí. A forma de mudar a lei é no Congresso Nacional. Não é o juiz, não é o... Claro que há várias interpretações, há juízes mais rigorosos, há juízes menos rigorosos, mas a lei é assim, né? A gente, no Brasil, em regra, só deve ficar preso quem tem sentença condenatória. E, excepcionalmente, em casos excepcionais, aqueles que não têm sentença condenatória devem ficar presos. Então, em muitos casos, e eu acho que é isso que tu está se referindo, é nesse sentido a tua pergunta, em muitos casos a pessoa é presa, né, mas passado ali, decorridos alguns dias ali, ela está em liberdade. Né, porque nesses casos aí não há fundamentos para uma prisão preventiva. Né, então, quando não há fundamentos para uma prisão preventiva, essa pessoa acaba sendo presa e depois acaba indo em liberdade. O que nós temos que fazer, na verdade, né, é tentar agilizar o máximo possível o andamento dos processos no Brasil para que as pessoas sejam o mais rápido possível condenadas. Que aí não tem mais essa discussão. Né? Sendo condenada a pessoa, ela vai cumprir a pena presa.
O delegado coloca que alguns critérios são analisados dentro do aspecto legal da questão da ordem pública e ordem econômica?
Sim, a ordem pública, a ordem econômica, a garantia da aplicação da lei penal. Né? Muitas vezes a pessoa comete o crime e foge. Né? Então, há um fundamento para que ela venha a ser presa somente pelo fato dela ter fugido. Né? Então, comete um crime aqui em Soledade e foge. Né? Esse é um, né? Então, eu tenho que prender ela para garantir aí a aplicação da lei penal.
E a comunidade se preocupa muito nesse momento com o jovem infrator conhecido da nossa comunidade, que esteve internado por muito tempo e que agora circula pelas ruas da cidade, apavorando a comunidade que tem esse medo, mas um crime não chegou a conhecimento da polícia para que se possa adotar as medidas cabíveis, delegado? Ou já se tem algo nesse sentido?
Olha, nós não temos nada de concreto, né? Muitas pessoas que procuram a delegacia de polícia, na verdade, procuram a delegacia dizendo que este jovem aí ao qual tu te refere aí, ele chega pedindo dinheiro. E as pessoas, pelo temor que foi, talvez no passado, implementado em razão dessa figura, né, acabam dando dinheiro. Olha, se uma pessoa chega e me pede 10 reais e eu entrego 10 reais para ela, é uma mera liberalidade minha, né? O direito não socorre aí nessa situação o temor interno que a pessoa tem, né? Diferentemente é uma pessoa te arrancar 10 reais da tua mão, puxar a tua carteira do teu bolso, né? Ou te mostrar uma faca e dizer, olha, ou tu me passa 10 reais, eu vou te esfaquear.
Aí caracterizaria,
né?
Um roubo.
Caracterizaria um roubo. Né? Agora, se a pessoa chega para mim, está de frente comigo e me pede ali, me dá 10 reais, aí eu tenho medo. Olha só, veja, é uma situação, né, em abstrato. Né? Eu tenho medo que ela vá, se eu não der, ela vá me furtar ou vá me roubar. Né? Então, essa situação não caracteriza crime nenhum. Então, eu acho que as pessoas, nesse momento, têm que fazer o quê? Tem que tentar controlar esse medo, né, e dizer não. Me dá 10 reais. Não vou te dar. Por que eu vou te dar 10 reais? Eu não quero te dar 10 reais. né? E eu não tenho obrigação nenhuma de te dar 10 reais, né? Então, eu acho que a pessoa tem que controlar esse temor que ela tem, tentar controlar esse temor que ela tem, e não se subordinar, se submeter a certos tipos de situação.
Delegado Márcio Marodim, mais dois assuntos. Primeiro, sobre violência doméstica, tem alguns números interessantes em Soledade e na nossa região, porque com este isolamento social que estamos vivendo, tem crescido, tem diminuído. Qual a relação aí da violência doméstica nesse período?
Olha, Paulinho, nós não temos ainda os números, como eu te falei antes, né, os números fechados de abril ainda, porque isso só vem para nós, através da nossa divisão de planejamento, praticamente na metade do mês seguinte. Então, os números de abril só vão estar disponíveis 100% na metade do mês de maio, né? A polícia trabalha dessa forma, mas em números não... Eu diria assim, os números de março são oficiais e os números de abril são pré-oficiais.
Extra-oficiais.
Extra-oficiais. Mas os casos de violência doméstica, pelo menos aqui em Soledade, diminuíram nesse período, né? Nós tivemos, por exemplo, em março, nós tivemos 43 casos de violência doméstica aqui em Soledade e no mês de abril nós tivemos apenas 15. Então, uma diminuição aí de praticamente 2/3 dos números, né? Claro isso pode estar havendo uma subnotificação, né, dos casos, pode estar havendo uma subnotificação, mas nós acreditamos que também há uma diminuição, porque com o isolamento social diminuiu-se muito a questão de festas, bares. E a gente sabe que a bebida alcoólica muitas vezes está ligada aos casos de violência doméstica. Nós que trabalhamos no dia a dia, a maioria dos casos, uma grande parte dos casos, não diria maioria, mas uma grande parte dos casos de violência doméstica, né, as vítimas nos relatam que o companheiro, o filho, né, o pai, ele estava embriagado. Né, havia ingerido bebida alcoólica ou estava embriagado. Então, com o distanciamento social, me parece assim que diminuiu um pouco disso, né? E você vê os números caindo vertiginosamente. Então, veja, nós temos... claro, isso tudo, o tempo vai dizer, vai fazer uma análise melhor disso aí, mas a diminuição do consumo de bebida alcoólica, certo? Ela faz diminuir os casos de violência doméstica. Então, não é o fato da pessoa estar em casa que faz aumentar o número de violência doméstica. Pelo menos não é isso que os números nos mostram até agora.
Até o presente momento. Abigeatos. Até tem um ouvinte aqui que coloca preocupação com os casos de abigeatos em Soledade. Todos sabem quem é. E não é roubo. É denominado furto abigeato, delegado Marodim. As pessoas acabam confundindo muito o furto com o roubo e são situações bem diferentes. A polícia tem trabalhado nesses casos?
Sim, a polícia tem trabalhado nesses casos, né? Ocorre que o abigeato, Paulinho, ele é um dos crimes difíceis de serem trabalhados, né? A ouvinte fala aí, todo mundo sabe quem é. Saber quem é, muitas vezes, a gente tem essas suspeitas, claro, nós temos aí suspeitos, nós tivemos esses suspeitos sendo investigados e respondendo a procedimentos. Isso muitas vezes não chega para a população, porque após um registro de ocorrência de furto de animal, né, nós começamos uma investigação e, claro, depois acabamos encaminhando esses inquéritos ao Poder Judiciário, indiciando esses suspeitos, ou seja, apontando eles como sendo os autores do crime, mas muitas vezes isso não chega para a população. O que chega para a população é quando eles são presos em flagrante. Normalmente quando eles são presos em flagrante. E a prisão em flagrante por abigeato é uma prisão em flagrante um pouco mais difícil. Todavia, nós temos a atuação aí da nossa patrulha rural, que tem feito algumas prisões nesse sentido. Parabenizar aí o capitão Boscardin e a equipe da Patrulha Rural, que ultimamente tem feito boas ações aí, né? E aí eu já não falo, né, novamente, eu só não falo de Soledade, eu falo também de outras cidades, né? Porque, como nós sabemos, a Patrulha Rural atende não só Soledade, mas também outras cidades. Então, tem sido feito sim um trabalho, Né? Esse trabalho não é um trabalho fácil, nenhum dos nossos trabalhos é fácil, mas esse aí é um trabalho bem minucioso, né? E que muitas vezes não chega para a população o resultado desse trabalho. Né? Talvez aí a população não saiba, né? Mas nós temos, sim, investigações de abigeato e que, muitas vezes, nós indicamos os autores desses abigeatos ao Poder Judiciário e, claro, lá eles vão responder por esses crimes, mas o abigeato ele é muito sentido pela população, né? E a população, muitas vezes, só vê quando a Brigada Militar ou a Polícia Civil prendem os abigeatários em flagrante. Eu acho que está tendo até uma certa distorção disso aí.
Delegado, mais alguma informação? Ah, o trabalho da polícia juntamente com a Brigada Militar, com a fiscalização, tem sido no sentido do cumprimento das medidas do coronavírus no município?
Sim, sim. Nós tínhamos até, logo no início, ali uma parceria muito forte mesmo com a fiscalização municipal. Né? Até mesmo chegavam aí pessoas perguntando se a Polícia Civil estava fechando estabelecimentos, né? Mas, não, eu acho que não é o caso. Eu sempre procuro ser muito compreensivo, né, com relação a esses fatos. Eu acho que nós temos aí, há uma nova realidade aí, por conta dessa pandemia, mas nós temos que nos adaptar, né, a ela, com os meios tecnológicos que existem, com os cuidados aí recomendados. Claro, sempre... A gente sempre tem que ter um bom senso com relação a comércios, a gente sempre tem que ter um bom senso. Não é intenção da Polícia Civil, o que eu quero dizer, Paulinho, é que não é intenção da Polícia Civil, né, complicar ainda mais uma situação, principalmente aí dos comerciantes, principalmente aí dos prestadores de serviços, uma situação que já está complicada. Né? Não é intenção da Polícia Civil, mas claro... a Polícia Civil trabalha pelo bem comum, pelo bem de todos, né? Então, se tiver que ser feita alguma ação mais efetiva, é lógico que nós vamos fazer. Né? Nós temos que fazer e isso aí, nós temos que agir de acordo com a lei, nós temos que ser bastante compreensivos com relação a toda a situação que está acontecendo, mas principalmente aquelas pessoas que reiteradamente desobedecem as ordens e instruções aí da parte da saúde, né, da parte da fiscalização, é claro que com essas pessoas nós temos que ser mais enérgicos. E aí a gente tem que usar aí o poder do Estado, o poder que é conferido à polícia, para que essas pessoas obedeçam efetivamente as ordens que estão sendo emanadas. Né? Muitas vezes eu posso não concordar com essa ordem, mas a ordem é para todos. Né, as ordens de cuidado, as ordens de higiene, as ordens de distanciamento social, essas ordens são para todos e elas têm que ser feitas. Então, aqueles que descumprirem, né, nós temos que fazer uso, né, do aparato estatal que está à disposição aí para que a gente possa coercitivamente aí, fazer com que essas pessoas cumpram aí os decretos e todas as recomendações que são emanadas aí.
Obrigado pela presença, pelas explanações do trabalho da Polícia Civil.
Eu que agradeço, Paulinho. Agradeço novamente a oportunidade aí, esse canal aberto que sempre é a rádio, onde a gente pode aí estar esclarecendo a população aí do nosso trabalho aí. E ficamos à disposição, né? À disposição da população e pedindo sempre, né, encarecidamente à população que continue nos informando. Eu gosto de tocar sempre nessa tecla, que continue nos informando sobre os fatos criminosos que presenciam, continue nos ajudando com informações. Né? A segurança é uma coisa feita por todos. Né? A segurança de uma comunidade é feita por toda a comunidade, né? Não só pelas polícias. E isso é muito importante que as pessoas tomem consciência. Né? Quanto mais eu cuidar, cuidando da minha casa, cuidando da casa do vizinho, verificando o que está acontecendo de errado no meu bairro e repassando essas informações para a polícia, isso é muito importante para que a gente tenha cada vez um local mais seguro de se viver.
Ok, obrigado ao delegado de polícia, Márcio Marodim, responde também pela 24ª Delegacia Regional de Polícia, neste bate-papo ampliado, mas que precisamos dar destaque aí para as ações na área da segurança, o trabalho da Polícia Civil esclarecendo crimes registrados não só em Soledade, mas também na região.